ar no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Bem-vindos, sejam bem-vindas. Muito boa noite, 6 horas no horário de Brasília, começando mais um No Mundo da Bola pela Rádio Nacional para todo o país nessa segunda-feira, dia 5 de maio de 2025, com os trabalhos técnicos do Roberto Barrucho, a produção executiva do Luiz Ferreira e do Wagner Gomes e o André Marques, este que vos fala como editor-chefe. Você pode participar, mande a sua mensagem de texto, a sua sugestão para o WhatsApp da Nacional 21, código do Rio 97119-9966, 21, código do Rio 97119-9966. E a gente começa com
o melhor da rodada.
Boa noite, Rodrigo Campos.
Um forte abraço, muito boa noite, André Marques, aos amigos ligados aí no Mundo da Bola. Olha, não tem como fugir disso, não. O melhor da rodada? A estrela de um cara chamado Gabigol. É impressionante, o André, o que aconteceu ontem no Mineirão, nem o mais criativo roteirista conseguiria colocar num papel antes de a bola rolar. Mineirão, casa cheia, primeiro encontro do Gabigol com o Flamengo, clube que ele tem uma identificação absurda, onde ele ganhou tudo, um dos grandes nomes de toda a história do Flamengo. Acho que só não pode comparar o Gabigol ao Zico. Fora isso, ele pode ser sim comparado a qualquer outro jogador do Flamengo. Não falo questões técnicas, e sim de idolatria. E aí o Gabigol agora com a camisa do Cruzeiro, no banco de reservas, vai entrar, não vai entrar, não entrou como titular. Finalzinho de jogo, 42 minutos, bota o Gabigol em campo, o cara entra. Tem um pênalti, aliás, o Léo Pereira, zagueiro do Flamengo, é impressionante. É muita gente elogiando e quase ninguém criticando, ele falha muito, hein? Falhou, fez o pênalti, o Gabigol foi bater. Pronto. E agora, o que vai acontecer? Gabigol perde o pênalti, mas a história não para por aí. Rossi faz uma defesa sensacional na cobrança do Gabigol e quem estava lá para incomodar, para atropelar, para sair chutando tudo e balançando a rede? Ele, Gabigol. Portanto, não tem como fugir disso. Gabigol, o grande nome da rodada deste final de semana, foi, sem dúvida nenhuma, ele. Parabéns ao Gabigol e parabéns ao Cruzeiro, que começa a mostrar que vai poder fazer o seu torcedor sorrir na sequência da temporada 2025. André?
Valeu, Rodrigo Campos. Luciana Zogaib também está comigo por aqui até as 6:30 da noite. Lu, o que é isso que rolou ontem? O cara estava no banco de reservas, ninguém imaginava mais que ele fosse entrar. Ele não só entra, como dá tempo de bater pênalti, perder pênalti, ainda fazer o gol no rebote, Luciana. Boa noite.
Boa noite, André. Boa noite, Rodrigo, toda a audiência aqui do Mundo da Bola. Pois é, eu também destaco essa estrela, né, que tem o Gabigol. Ele mesmo até falou sobre isso, né? Eu tenho estrela, realmente, porque de fato...
É inegável.
É inegável. Não tem como você ver que ele vinha num momento bem ruim, né? De ir amargando o banco, pouco entrando. E quando eu confesso que quando eu vi, 43, né? Ele vai entrar, já não vai dar mais tempo pra nada.
Vai nem tocar na bola.
E ele tava lá pra fazer o pênalti. Perdeu o pênalti, ainda assim conseguir fazer o pênalti. Realmente é de uma estrela absurda e vai, sem dúvida nenhuma, que eu acho que isso aí vai mexeu, né, naquele momento ali, haja vista a comemoração dele com a torcida do Cruzeiro, porque o Cruzeiro era aquela questão, né, investiu muito, trouxe um monte de estrela, agora um monte de problema junto, porque o Dudu já saiu, sim, o Gabigol tava no banco, mas se a gente for olhar na tabela, o Cruzeiro é o quarto colocado do Brasileirão, então eu acho que isso aí pode dar uma virada de chave e muito também deve ao técnico, né, ao Leonardo Jardim, que bateu firme no seu posicionamento, independente de quem ele ia ter que barrar, e tá dando certo.
Com certeza. Bom, vamos repercutir então essa vitória do Cruzeiro sobre o Flamengo com o Rodrigo Ricardo. E aí, Rodrigo?
Fã do No Mundo da Bola, a derrota diante do Cruzeiro por 2-1 no Campeonato Brasileiro já ficou para trás para o Flamengo. O rubro-negro carioca viaja à Argentina para fazer jogo decisivo pela Libertadores da América. E o professor Felipe Luiz corre para acertar seu time. mas já tem ideia do que o espera contra o Central Córdoba, no estádio Único Madres de Cidades, nesta quarta-feira, em jogo válido pela quarta rodada da fase de grupos do torneio continental.
A estudar o próximo adversário, que deve ser muito parecido com o jogo do Maracanã e o jogo de hoje. Um adversário que tenta bloquear bastante a nossa saída para aproveitar as transições. Mas a partir de amanhã eu vou começar a planejar esse jogo.
Vice-líder do Brasileirão, o Flamengo está fora da zona de classificação para as oitavas de final da Libertadores. O rubro-negro está em terceiro lugar do Grupo C, com 4 pontos. Já o Central Córdoba é o líder, com 7. E a LDU está em segundo lugar, com 5. Cebolinha é dúvida para o jogo, já que sentiu uma dor na panturrilha e foi substituído na partida contra o Cruzeiro, que com a vitória sobre o Fla, avançou para o G4 do Campeonato Nacional. O técnico Leonardo Jardim contou o papo que teve com o Gabigol antes de colocá-lo em campo para fazer o gol da vitória do Cabuloso.
E sabemos que enquanto não acaba tem que haver jogo. E os jogadores sabem disto. As oportunidades são para aproveitar. O Gabriel, quando entrou, disse: Gabriel, faltam 10 minutos. Mas 10 minutos vai para uma oportunidade. É essa que tu vais ter que finalizar. E foi de rir que no fim do jogo a gente riu um pouco e disse que vai aparecer uma e é essa que tu tens que fazer. Pronto, e fico feliz por ele também e por todo o grupo, porque merecem a vitória hoje, como já vos disse. Não é uma vitória por favor, não foi aquela vitória que o adversário teve 10 situações e a gente de olhos fechados fizemos os golos. Não, a gente mereceu. Hoje fomos melhores do que o Flamengo. Possivelmente não somos, mas hoje fomos melhores.
O Cruzeiro também joga na quarta pela Copa Sul-Americana contra o Mushuc Runa. Nesta competição, o Cruzeiro é o lanterna do grupo e está praticamente eliminado com 0 pontos após 3 jogos. Valeu?
Valeu! E a hora é do futebol feminino.
Copa delas.
E a gente teve o encerramento da 9ª rodada do Brasileirão há pouco. Vamos aos resultados. No sábado, o Palmeiras perdeu para o São Paulo no choque rei, né? No clássico rainha, né? Que falam 2-1 para o São Paulo sobre o Palmeiras. No domingo, o Flamengo, com transmissão da TV Brasil, venceu a Ferroviária em Araraquara por 2-1. O Flamengo dando uma virada de chave muito grande com a mudança de comando técnico. O Atlético Mineiro, aliás, o América Mineiro, venceu o Fluminense por 3-1. O Internacional conquistou uma vitória importante, né, e difícil, quem diria, sobre o 3B da Amazônia pelo placar de 1-0. O Bragantino bateu o Sport Recife 1-0. O Grêmio venceu o Juventude 3-1, também com transmissão da TV Brasil. E o Corinthians goleou o Bahia por 5-1. Hoje, único jogo do dia, vitória do Cruzeiro fora de casa contra o Real Brasília pelo placar de 3-0. Ô, Luciana, queria destacar o Flamengo, porque a mudança no comando técnico mudou o Flamengo da água para o vinho. O Flamengo agora, pelo menos no meu ver, eu transmiti 2 jogos do Flamengo, contra o Juventude, que já foi melhor, né? E contra a Ferroviária. Cara, o Flamengo, ele contra a Ferroviária já foi um nível muito acima.
Pois é, né? A Rosana Augusto conseguiu trazer, né, essa mudança, assim, de, acho até de atitude, né, pro time. Não só taticamente a gente vê melhora também em campo, mas também, principalmente, acho, de atitude, né, de jogar com o espírito realmente de Flamengo. E essa vitória em Araraquara, André, a Ferroviária não perdia em Araraquara, em Brasileiros, desde 2023.
Olha só.
A última derrota tinha sido pro São Paulo, na semifinal do Campeonato Brasileiro de 2023. Perdeu recentemente no Campeonato Paulista e tal, mas em Campeonatos Brasileiros não perdia lá desde então. E o Flamengo conseguiu tirar ali a liderança, né, da Ferroviária com essa vitória. Até mesmo no jogo anterior contra o Cruzeiro, entre esse outro que você fez e esse agora, teve o contra o Cruzeiro, ou seja, duas equipes de cima. Foi um empate onde o Flamengo poderia ter saído com a vitória.
Saiu na frente com 1-0, né?
Teve chance de vencer o jogo, mas acabou empatando com o Cruzeiro, que agora é o líder, né? Depois dessa vitória de hoje aí por 3-0 para cima do Real Brasília, é o líder isolado. Então o Flamengo realmente começa a dar esperanças de dar o resultado que o elenco que tem pode dar, deve dar, né? Então, acho que outra coisa que a gente vê também é a recuperação do Corinthians, né?
Voltou
que
a jogar bola.
No momento estava ali na quinta, sexta posição, já aparece em terceiro lugar, né? O América Mineiro...
Crescendo, né?
Também venceu o Fluminense, já tinha vencido o São Paulo, fora de casa também, agora vence o Fluminense, o América Mineiro está ali na sexta posição. O América Mineiro que quer realmente passar para o mata-mata, tá com esse objetivo para essa temporada. Então, assim, o Campeonato Brasileiro Feminino tá bem legal, assim, bastante...
Bem equilibrado.
Bem disputado, e as equipes estão crescendo aí no decorrer da competição. Ainda faltam algumas coisas, assim, ao meu ver, né? Que é melhores campos pro jogo poder fluir mais. A gente sabe da dificuldade técnica, que o futebol feminino ainda tá num processo de evolução, que até bem pouco tempo atrás não tinha categoria de base feminina. Então, existe uma questão técnica. E você não ter a qualidade técnica e ainda ter um campo ruim... A situação fica mais difícil. Então precisa de melhores campos e precisa também que no próximo ano tenha o VAR nessa primeira fase, porque também alguns jogos a gente tem visto.
Concordo.
Bem...
As arbitragens estão horríveis.
As arbitragens são ruins e impactando diretamente. Ontem eu fiz o jogo do Grêmio com o Juventude, foi um jogo onde a arbitragem foi bem questionada. De forma decisiva, assim, pro jogo, né? Então acho que precisaria rever isso aí, a CBF.
São 6:11.
Da velocidade.
E aí é com ela. Boa noite, Priscila Sestari.
Boa noite, André. Boa noite aos amigos do No Mundo da Bola. Oscar Piastri dominou o Grande Prêmio de Miami, na Flórida, e venceu mais uma corrida nesse final de semana. É a quarta vitória do piloto da McLaren em 2025. O australiano, que largou da quarta colocação, alcançou o Max Verstappen, induziu o tetracampeão ao erro e, ao fazer uma ultrapassagem na 14ª volta, tomou a liderança do piloto da Red Bull. E aí foi só administrar a vantagem para vencer pela terceira vez seguida na temporada. Lando Norris, que venceu a corrida sprint disputada no sábado, e George Russell, da Mercedes, completaram o pódio. Max Verstappen, que cravou a pole position na corrida da Flórida, terminou a prova em quarto lugar. Desde que o GP de Miami entrou para o calendário da Fórmula 1 em 2022, quem largou na pole ainda não conseguiu converter a vantagem em vitória. Gabriel Bortoleto, que se classificou em 13º, vinha fazendo uma boa corrida, mas abandonou a prova com problemas no sistema de combustível da Sauber. Com a vitória em Miami, Oscar Piastri segue na liderança com 131 pontos, 16 a mais do que o segundo colocado, companheiro de equipe Lando Norris. Max Verstappen, em terceiro, soma 99 pontos, 6 à frente de George Russell, da Mercedes, que segue na quarta colocação. Com o final de semana, com direito a dobradinhas nas corridas sprint e na principal, a McLaren ampliou ainda mais a vantagem do Mundial de Construtores. Enquanto a equipe inglesa tem 246 pontos, a segunda colocada, a Mercedes, tem 141 pontos. Enquanto isso, a Red Bull está em terceiro lugar com 105 pontos. A Fórmula 1 faz uma pausa e retoma daqui a 2 semanas para a 7ª etapa com o Grande Prêmio da Emília-Romanha, disputado no Autódromo Internacional Enzo e Dino Ferrari, em Imola. E eu deixo uma pergunta para vocês. Com 3 vitórias seguidas, já dá para considerar Oscar Piastri como o grande favorito ao título deste ano? Priscila Sestari, para o No Mundo da Bola.
Tá indo bem, acho que de repente sim, viu, Priscila? Vamos ver as próximas etapas do Mundial de Fórmula 1. Bom, agora um assunto chato, né? O meio-campo chato e criminoso, né? O meio-campo Miguelito, do América Mineiro, foi preso ontem à noite em Ponta Grossa, no Paraná. O jogador foi detido em flagrante, acusado de crime de injúria racial contra o atacante Alano, do Operário, no duelo entre as equipes pelo Brasileirão da Série B. Quem conta é o Lincoln Chaves.
Segundo a súmula, aos 30 minutos do primeiro tempo, Alano se dirigiu ao árbitro Alisson Sidney Furtado para informar que Miguelito o tinha chamado de preto cagão. O protocolo anti-racismo da CBF, em que o árbitro cruza os braços em X e a partida interrompida, foi acionado no estádio Germano Krieger. Como as imagens da transmissão oficial não flagraram a fala de Miguelito, já que o meia do América estava de costas para as câmeras, o árbitro, que disse não ter escutado a injúria racial, retomou o jogo 16 minutos depois e sem alterações, o que revoltou o Operário. Os envolvidos foram encaminhados à unidade da Polícia Civil do Paraná e, de acordo com o delegado Gabriel Munhoz, os depoimentos de Alano e do volante Jaci, capitão do Fantasma e testemunha do caso, foram suficientes para que Miguelito fosse detido em flagrante.
Tanto a Polícia Civil quanto o próprio advogado do Clube do Operário também já entraram em contato com os canais responsáveis para tentar obter uma imagem de outro ângulo que comprove essa fala sendo dita. Também vai ser averiguado se algum outro torcedor ou tem uma outra imagem também não oficial para corroborar com o que já se tem. O inquérito agora será finalizado nos próximos dias, eventualmente ali com a juntada das imagens que corroborem com o que já se tem obtido.
A última edição do relatório anual do Observatório da Discriminação Racial no Futebol, divulgada no ano passado, identificou 136 casos deste tipo de preconceito em 2023, 40% a mais que em 2022. Também, segundo o Observatório, 41% dos jogadores negros que atuam no Brasil e trabalham no futebol declararam já terem sofrido racismo no exercício da atividade. Em 2023, o crime de injúria racial foi equiparado ao de racismo aqui no Brasil, com pena de 2 a 5 anos de prisão. Naquele mesmo ano, mas na esfera esportiva, a punição por casos de racismo no futebol chegou às competições organizadas pela CBF, com penas que variam de multa, que pode chegar até R$500 mil, a perda de mandos de campo e até mesmo de pontos. Os técnicos de ambas as equipes se manifestaram sobre o caso envolvendo Alano e Miguelito nas respectivas entrevistas coletivas. Primeiro, a palavra de William Batista, treinador do América.
Eu digo que eu conheço o Miguelito, sei da conduta dele no dia a dia e como ele é como pessoa e ser humano. Pautado nisso, preciso dizer que se ele me disser que ele não disse, vai ser a palavra dele contra a do Alano, que o meu auxiliar conhece. Agora, o que me chama a atenção é que a gente espera, talvez a denúncia, se aconteceu, se não aconteceu, para poder falar sobre o tema. Um tema que deveria ser falado todo dia por todo mundo em todos os lugares.
O técnico do Operário, Bruno Bivetti, reclamou da postura da arbitragem.
A minha vontade era tirar o time de campo. Aí eu perguntei ao Alano o que ele queria que nós fizéssemos, porque nós somos um time. E quando o Alano falou, não, eu vou jogar, o jogo tá bom, eu tô com cabeça para jogar, numa dividida normal, o árbitro vai e amarela ainda o Alano. Então é uma situação que a gente fica sem reação, sabe, do tamanho absurdo que aconteceu aqui hoje. E foi um ato covarde, um ato de crime, e que, na minha opinião, o árbitro não soube conduzir.
Com a bola rolando, o Operário venceu o América por 1-0, gol do atacante Bosquilha. O Fantasma soma 7 pontos na 14ª posição da Série B, 2 a menos que o Coelho, 10º colocado. Lincoln Chaves, de São Paulo, para a Rádio Nacional.
E hoje à tarde, o Miguelito teve a liberdade provisória concedida e vai responder ao processo de crime de injúria racial em liberdade. De acordo com as informações divulgadas pela ESPN Brasil, o boliviano negou as acusações em depoimento às autoridades. São 6h17.
Momento estádio.
Com Wagner Gomes.
O início do ciclo olímpico está muito positivo para o corredor Alisson dos Santos, o Pio. Ele venceu no Grand Slam Track a prova dos 400 metros rasos com um tempo de 44 segundos e 53 centésimos na cidade de Miami, sendo o seu melhor tempo. Com a vitória que já tinha nos 400 metros com barreiras, ganhou mais de $100 mil. O corredor ficou na liderança da corrida desde o início e na reta oposta. Fez a segunda curva bem à frente do seu adversário, arrematando a prova nos últimos 100 metros sem correr riscos. O segundo colocado foi Chris Robson, dos Estados Unidos. E o bronze ficou com Caleb Jean, também norte-americano. Pela nona vez, o Sada Cruzeiro venceu a Superliga Masculina de Vôlei. Ele venceu na final o time de Campinas, Vôlei Renata, por 3-1 no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. O time mineiro perdeu o primeiro set por 18-25. Depois retomou as rédeas do jogo em 2 sets, muito apertado, com o placar igual de 25-23. O quarto set foi menos complicado, fechando em 25-21. O maior pontuador do Cruzeiro foi o central Lucão, com 14 pontos, sendo 12 de ataque, 1 de bloqueio e 1 ace. O central foi o MVP da competição. A seleção da Superliga masculina ficou da seguinte forma: melhor levantador, Matheus Brasília, do Cruzeiro; melhor oposto, Darlan, do SESI Bauru; Darlan, inclusive, agora vai para o exterior, vai jogar fora; melhores ponteiros, Douglas Souza, do Cruzeiro, e Adriano, do Campinas; melhores centrais, Lucão, do Cruzeiro, e Judson, do Campinas; melhor líbero, Alê, do Cruzeiro; melhor técnico, Felipe Ferraz, do Cruzeiro; e revelação, Léo Lucas, do Guarulhos.
6h19, é hora do basquete.
Bola laranja.
Com Igor Santos. Boa noite, Igor.
Fala, André, tudo bem? Hoje, segunda-feira, as coisas no NBB
estão um pouco mais claras. É que todas as séries da primeira rodada dos playoffs, ou das oitavas de final, como você preferir, chegaram ao fim. Já sabemos todos os confrontos das quartas, que serão disputadas de novo em melhor de 5 jogos. Os times vão ter alguns poucos dias de descanso e a bola volta a subir na sexta-feira com as duas primeiras séries. O Minas, líder da primeira fase e que eliminou o Mogi por 3-0, pega o Vasco, que terminou em oitavo e fez 3-1 no São José. O primeiro jogo é no Rio. Também na sexta será aberto o confronto entre o Bauru, que fez a quinta melhor campanha e bateu o paulistano por 3-2, e o São Paulo, uma das surpresas, porque terminou em 13º e eliminou o Brasília, quarto colocado, por 3-1. A série começa no ginásio do Morumbis. No sábado, começam os outros dois confrontos. O Flamengo, dono da segunda melhor campanha da fase de classificação e que tirou o Caxias por 3-1, enfrenta o Corinthians, que fez a 10ª campanha e tirou o quase xará União Corinthians por 3-1. O jogo 1 é no ginásio Vlamir Marques. Para fechar, o Franca, terceiro colocado, que eliminou o Pato Basquete por 3-0, encara o Pinheiros, sexto, que derrotou a Unifacisa por 3-2. A série começa na quadra do Pinheiros. Outra notícia do fim de semana foi a turnê da seleção brasileira feminina pelos Estados Unidos, para enfrentar equipes da WNBA que estão em pré-temporada. Olha, com relação a isso, eu honestamente não vi muitos pontos positivos. Isso porque profissionais que têm contrato com a Liga Norte-Americana não podem enfrentar nenhuma equipe da WNBA, independente de ser a que ela defende ou não. Com isso, o Brasil não teve a Camila Cardoso, a Damiris Dantas, nem a técnica Polky Chatman. Na sexta, no jogo contra o Chicago Sky da Camila, nós vimos a pivô atuar contra o próprio país por uns minutos. No domingo, no duelo contra o Indiana Fever da Damiris Dantas, isso só não se repetiu porque a Damiris pediu para não jogar. É uma situação, no mínimo, constrangedora. Além disso, a confederação optou por convocar um time recheado de jovens atletas, muitas delas ainda no nível universitário. Com isso, o que vimos foram duas derrotas muito pouco competitivas, uma por 27 pontos de diferença e outra por 64. Claro que estar perto das melhores do mundo sempre é uma boa experiência para quem está começando, mas talvez fosse melhor fazer isso num contexto mais low profile, com menos exposição. Ninguém gosta de sair derrotado por essa diferença. Enfim, vamos ver se lá na frente a turnê traz frutos para o Brasil. É isso, André. Um abraço e até a próxima.
Valeu. Vamos falar agora de Vasco e Palmeiras, né? Porque o Vasco ontem até jogou direitinho, mas entregou no momento decisivo do jogo. Rodrigo Ricardo conta tudo.
Salve, fã do No Mundo da Bola. Ainda sem um novo treinador, o Vasco foi dirigido mais uma vez pelo diretor técnico Felipe Loureiro na derrota por 1-0 para o Palmeiras pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Em relação à saída de bola, a gente conseguiu sair inúmeras vezes jogando. Infelizmente, uma tomada de decisão, acho que na saída de bola, resultou no gol do adversário. Mas até a gente sofreu o gol, acho que o Vasco mostrou a sua qualidade, uma maneira de jogar totalmente diferente do que vinha jogando, mas o mais importante é que os jogadores estão conseguindo assimilar, apesar de pouco treino, pouco tempo para treinar e poucos dias que desde que eu assumi, mas estamos muito chateados pela derrota. Acho que a gente não tem que ficar acostumado com isso. É importante a gente corrigir os erros, continuar acertando, melhorando, para que nós possamos, diante do próximo jogo na Sul-Americana, a gente possa sair vitorioso.
Felipe poupou Coutinho e Verrete para o próximo jogo do Vasco, nesta quarta, contra o Puerto Cabello, pelo Grupo G da Copa Sul-Americana. O time vai direto de Brasília para a Venezuela. Já no Rio de Janeiro, a diretoria cruzmaltina vai acertando os últimos detalhes para acertar a contratação de Fernando Diniz como novo treinador do Vasco. Já o Palmeiras, que tem Abel Ferreira há quase 5 anos como técnico, comemorou o desencantar de Vitor Roque, que fez o gol da vitória do Verdão. Abel falou em paciência com o jogador de 20 anos e criticou o gramado do estádio Mané Garrincha.
Apesar de um estádio belíssimo, mas a pista é cheia de buracos. E como eu te estava a dizer, nós estamos a trocar o gramado no CT e tudo tem um processo. Temos que remover a grama velha toda, temos que meter areia, temos que esperar, temos que meter as sementes, temos que esperar para regar. Ela agora está a começar a crescer, é preciso cortar, é preciso ter paciência até ela começar a engrossar para ficar forte, para depois nós podermos entrar em cima e poder pisar à vontade que ela não vai morrer. Isto acontece com todos os jogadores e sobretudo os mais jovens. E a expectativa é, ah pois, mas o Vítor Roque custou não sei quanto, ele tem que chegar aqui. Não, ele é um moleque espetacular, é um miúdo humilde, é um miúdo que trabalha, é um miúdo que deu um passo atrás para no futuro dar três passos à frente.
O Palmeiras é líder do Brasileirão e também volta a campo nesta quarta, no Paraguai, para encarar o Cerro Porteño pelo Grupo G da Libertadores, chave que também é liderada pelo Verdão. Valeu?
Valeu, Rodrigo Ricardo. Ô, Lu... O Vasco ontem até fez uma boa partida, mas tem certas coisas que é difícil entender, né? O Vasco preservando jogadores num jogo contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro para enfrentar o Puerto Cabello da Venezuela.
Pois é, a gente até falava isso aqui, né, antes do programa, porque realmente não dá para entender o planejamento, né? Porque você ainda poupar, a gente sabe que nessa loucura todos os times acabam poupando em algum momento. Mas poupar logo os seus dois jogadores, né, principais, né? Vamos dizer, o Verretti, que bota a bola pra dentro, né? O Coutinho. E você acaba que, no fim, ainda perde outros jogadores. Agora, se queria, de fato, já poupar o Verretti, por que que não, então, no jogo anterior, que ele já estava pendurado, não forçou um cartão amarelo para poder já ficar de fora, que a gente sabe que isso acontece, né? Os jogadores, sim, fazem isso, se já existia esse plano, sem contar pra ninguém, né? Não pode é falar pros outros,
internamente, né?
Mas, pô, porque aí, no fim, ele continua pendurado, vai pro próximo jogo agora do Vasco, pendurado, com uma derrota nas costas, né? Já vendeu o mando de campo, quer dizer, o Vasco não tá priorizando o Campeonato Brasileiro, ok, o Vasco não tem chance de vencer o Brasileiro, é muito difícil, mas você tem que jogar pelo menos para ficar tranquilo, né?
Pois é, o Vasco não tá priorizando o Campeonato Brasileiro e daqui a pouco o Campeonato Brasileiro também não vai priorizar o Vasco, não.
Pois é, então o Vasco precisa fazer valer o seu mando de campo, onde é forte dentro de São Januário, precisa se planejar melhor para essa temporada não se enrolar, né? Porque o que tá dando a entender é que há um pouco de, assim, tá um pouco perdido, né?
Sim.
Haja visto algumas contratações, agora a própria questão do treinador, o Fernando Diniz, ele encaixa nesse elenco, você acha, André?
Eu acho que não.
Pois é.
Enfim, Luciana Azogar, um abraço, até a próxima, Lu.
Até a próxima.
E a gente fecha o programa com o Gol Nacional, os gols da Rádio Nacional nesse fim de semana. Valeu? Um abraço, galera.
O Gol Nacional.
Vem aí o Joe Arias, dominou, invadiu pela direita, levantou! Subiu sozinho, testou indefensável pro Kaique França. Segue o calvário do esporte. O Fluminense vira o jogo no Maraca. Na última bola do jogo, com emoção é muito mais gostoso. Everaldo, camisa 9, 52, quase 53. Fluminense 2, esporte 1.
O Léo Jardim tá ali preparado para fazer a cobrança dentro da grande área, curtinha para o Hugo Moura. O Hugo Moura tá ali ao lado dele. Ele ameaçou a cutucar e o Richard Riz vai junto lá, vai na cola dele, ó. Já entrou, tomou a bola, Estevão rolou, vai pintar o primeiro, vem Roque! Gol! Do Palmeiras! É do Verdão! Uma falha incrível no sistema defensivo do Vasco da Gama! Saída de bola com o Gumona, Léo Jardim, a falha, Richard Rios entrou, brigou pela bola, a bola meio cruzada, e aí o Vitor Roque enfiou o pé na miniatura, jogou lá dentro onde ela gosta de morrer gostosa, no fundo do barbante, galera, tem gente balançando.